o Centro de Estudos e Atendimento Relativos ao Abuso Sexual, o CEARAS, da Faculdade de Medicina da USP, vem prestando importante serviço de atendimento em saúde mental a famílias com denúncia judicial de abuso sexual praticado entre seus membros. A família encaminhada, a triagem, avaliada. O atendimento é feito a partir de denúncia e processo judicial referente a abuso sexual intrafamiliar com encaminhamento do setor técnico ou de juiz responsável pelo caso. E eu vou conversar sobre o assunto com o psiquiatra, psicanalista, que é coordenador do Centro de Estudos e Atendimento Relativos ao Abuso Sexual, CEARAS, professor doutor Cláudio Cohen. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal.
Muito obrigado. Bom dia, Roxane.
Obrigada por atender a nossa solicitação para tratar de um tema extremamente importante, muito difícil, sim, de ser tratado, mas um problema que tem que ser encarado. E há pelo menos duas décadas, né, professor, que o centro vem desenvolvendo seu trabalho?
Exatamente. Nós estamos fazendo essa jornada para comemorar os 25 anos do nosso trabalho, que é um trabalho, acho que, só numa instituição pública e universitária que compreenderia a importância desse tipo de trabalho, né?
Como é, eu fico imaginando, estou tentando me colocar na vez do ouvinte, curioso sobre esse tema, como é que é a primeira abordagem de um tema, de um problema tão sério e de um tema tão delicado? Como é que é feita essa primeira abordagem, professor, junto às famílias?
Então, a característica do nosso centro é de trabalhar em conjunto, a justiça com a saúde. Ou seja, porque o que a gente vê muita discussão a respeito é muitas vezes a interpretação que a justiça dá aos crimes sexuais e muitas vezes a gente vê como a área da saúde lida com esse mesmo tipo de problema. Nós juntamos as duas porque nós entendemos que a questão do incesto é uma questão jurídica e de saúde mental, né? Uhum. Então, nós não temos as pessoas, as famílias que nós atendemos, elas são encaminhadas pela justiça, ou seja, tem que se abrir primeiro um processo e o juiz nos encaminha, porque nós achamos que é importante que a sociedade controle esse tipo de ato. E eles nos encaminham. Aí, uma vez que encaminham ao CEARAS, que está na Faculdade de Medicina, nós começamos a atender a família como um todo. Normalmente, as pessoas se assustam disso. Dizem, como nós vamos pôr o agressor e a vítima juntos para fazer uma terapia? E a nossa colocação é que exatamente isto é o que importa na questão do incesto. Porque o incesto é uma questão familiar. Toda a família está envolvida quando tem uma família incestuosa ou uma família disfuncional, como a gente chama.
Ah, o termo é família disfuncional. O que é que caracteriza uma família disfuncional?
Uma família disfuncional é aquelas que não aprenderam a respeitar as funções familiares. Ou seja, não é tanto uma questão de gênero ou uma questão genética, é uma questão de função. Uhum. O que nós privilegiamos na família é, digamos, a função de pai, a função de mãe e as funções de filho. Isso não obrigatoriamente tem a ver com uma questão de gênero, porque hoje em dia a gente vê que tem famílias homoafetivas que não há diferença de gênero. Porém, a diferença na função que eles têm dentro da família, né?
Muito bem. Esse trabalho é feito, portanto, em conjunto com a justiça. Após a denúncia, aí o caso é encaminhado. E, no caso, se eu entendi, o atendimento é da família. Quer dizer, é uma terapia familiar que é realizada.
Exatamente. Nós consideramos que a questão do incesto é uma questão familiar. Uhum. Por exemplo, para te dar um exemplo dessa diferença que a gente está fazendo, é muito diferente uma família incestuosa de um pedófilo. Um pedófilo tem outro tipo de formação, ele normalmente, até em casa, muitas vezes o pedófilo é visto como uma pessoa tranquila, sem problema nenhum, e fora de casa ele comete esses crimes bárbaros. Enquanto que uma família incestuosa, a sociedade não percebe a família disfuncional, mas dentro de casa há leis muito rígidas próprias dessas famílias, né?
Uhum. E o caso nunca é, infelizmente, sempre... Quer dizer, a família acaba sabendo de um jeito ou de outro o que está ocorrendo. A gente pode falar, a gente não pode dizer que está sendo acobertado. Como é que a gente trata desse assunto? Quer dizer, no caso, se o pai está envolvido, a mãe sabe. Como é que a gente separa estes papéis? A vítima, que em geral é o filho, o adolescente, o jovem. Como é que a gente separa esses papéis para fazer esse atendimento, esse tratamento, essa psicoterapia?
Olha, você está fazendo uma questão muito importante. Primeiro, a gente percebe que nós atendemos mais ou menos até hoje umas 380 famílias que são atendidas em terapia familiar durante um ano e meio. Portanto, nós entramos bem ao conhecer a família como funciona, né? Normalmente, as mães fazem a denúncia em 50% dos casos. Em outros casos, é a própria filha que faz a denúncia ou é um vizinho que faz a denúncia. Qual é o problema exatamente do que eu estou tentando falar da questão funcional? A filha que tem relações sexuais com o pai acaba tendo quase uma função de mãe dos outros, né? E ela sai da função de filha e a mãe sai da função de mãe. É essa disfuncionalidade que cria uma família incestuosa.
Uhum.
E a gente tenta dar a essa família a importância das suas funções sociais, né?
Uhum. Imagino que o foco é a vítima. Claro, a vítima, ela...
Nós não consideramos a vítima a criança. Nós consideramos que todos são vítimas.
Ah,
porque
sim.
A destruição é de toda a família, não é... só de um elemento. Pode ser que a gente ou a justiça olhe mais para aquele que é abusado sexualmente por um adulto, né? Mas a gente entende que toda a família está desestruturada e toda a família precisa de uma atenção, e não só como faz a justiça quando tenta lidar com esses casos, ele só tira o agressor de casa, coisa que desestrutura ainda mais a família, né?
Uhum.
Ou a saúde, quando trata desses casos, trata como um problema do indivíduo. E não é só do indivíduo, é de toda a estruturação familiar.
Uhum. Agora uma questão, que eu não sei se tem resposta imediata, se isso vai depender, mas, doutor Cláudio, uma família consegue se recuperar de um caso como esse?
Olha, se nós
se reestruturar,
a
20,
né? Não é de reestruturar, é estruturar, porque normalmente o que a gente vê é que em 60% dos casos que essas famílias são, elas já foram abusadas quando eram da família anterior. Ou seja, a mãe dessa família foi filha de outra família e ela foi abusada quando ela era filha da outra família. Então ela ainda não tem uma estrutura. A estrutura é dada na psicoterapia, né?
Uhum. Mais
não
uma...
sei se é claro.
Não, ficou claro sim, doutor Cláudio. Mais uma dúvida, o perfil dessas famílias é muito diferenciado, é variado. A gente pode dizer que é possível fazer um recorte socioeconômico ou isso independe esses fatos, o que a gente queria entender um pouco esse universo. Eu disse que são 380 famílias que já foram atendidas por um período de no mínimo um ano e meio. Dá para a gente traçar um perfil dessas famílias?
O perfil que a gente tem é que a gente considera que a questão do incesto é muito democrático. Ele não tem nem nível cultural, nem nível econômico. A gente vê pessoas pessoas muito cultas até, né? Mas não conseguem se estruturar dentro de casa, né? E a gente também percebe pessoas de um grande poder aquisitivo que também não consegue se estruturar. Claro que elas são encaminhadas de forma diferente. Por exemplo, as de grande poder aquisitivo acabam saindo do país quando começa a denúncia, né? Então, a forma como lidam com essas questões do incesto também, aí sim varia, depende do grau da sociedade a que ele está integrado, né?
Portanto, elas são atendidas por, no mínimo, um ano e meio. Esse que é o trabalho
realizado. É o nosso trabalho. E nós juntamos toda a família. E esse horror do que normalmente a imprensa coloca, de que a filha, quando vê o pai, fica apavorada, não é bem assim quando a gente vê, né? Às vezes, a filha, por exemplo, quando faz a denúncia do abuso e que a justiça manda o pai para a cadeia, desestrutura ainda mais a família, porque ele era fonte de renda, ele cuidava, e a filha acaba se sentindo até culpada de ter feito a denúncia, né?
Quer dizer, o que vocês tentam fazer é estruturar esta família, dar condições
nas suas funções sociais.
Que é
a instância fundamental da sociedade é a família. Tanto é que se diz que é a célula do tecido social, né? Então nós estamos mexendo na essência da sociedade, né?
Sem dúvida, doutor Cláudio. Bom, este evento, esta jornada 25 anos do Searas, acontece na próxima sexta-feira, dia 26, a partir das 7 da noite. Há programação também no sábado, a partir das 9 da manhã, com vários aspectos que serão discutidos, psicanálise, religião, a medicina legal, os direitos humanos, a saúde mental, enfim, a programação toda nós vamos publicar para que as pessoas tenham acesso, os interessados possam participar. Para finalizar, quem está nos ouvindo e gostaria de buscar informações, como deve se dirigir, como é o principal contato do Searas?
Basta entrar no nosso site, searas.fm.br.com.br.
E aí lá busca todas as informações sobre o serviço.
Tem todas as informações. O que nós, como nós já estamos com 200 inscritos, ou seja, não estamos aceitando mais ninguém para vir participar. Mas nós, a semana que vem, vamos colocar no YouTube toda a conferência.
Ah, muito importante. As pessoas, então, que não poderão estar presencialmente, vão poder acompanhar tudo que
pelo
será
YouTube.
Discutido. Muito bem, pelo YouTube, pelo canal do YouTube. Eu quero agradecer muito a participação do professor Dr. Cláudio Cohen, que é psiquiatra, psicanalista, coordenador do Centro de Estudos e Atendimento Relativos ao Abuso Sexual, Searas, da Faculdade de Medicina da USP. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, Dr. Cláudio.
Obrigado você, Roxane. Um abraço.